Farmacêutico, coordenador do curso de farmácia da Faculdade Juazeiro do Norte, no Ceará. E o assunto: resistência microbiana. Boa tarde, doutor Alberto.
Boa tarde, Artemisa. Boa tarde, ouvinte da Rádio Nacional.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
Prazer é todo meu.
Doutor Alberto, a Organização Mundial de Saúde está preocupada com o recrudescimento, né? Recrudescimento da resistência das bactérias aos antibióticos ou antimicrobianos. Para se ter uma ideia da gravidade do quadro, basta dizer que sete bactérias causadoras de doenças, como a pneumonia, a diarreia e infecções no sangue, adquiriram resistência aos antibióticos e estão matando os pacientes. Os hospitais públicos do Distrito Federal estão passando por esse problema. Então, eu lhe pergunto, doutor Alberto, por que as bactérias estão ficando resistentes aos antimicrobianos?
Pois é, este é um problema sério que está tendo várias repercussões na saúde pública. E existem vários fatores que causam essa resistência. O uso inadequado desses medicamentos é um dos principais fatores. Então, por exemplo, quando alguém usa um antibiótico por conta própria, ou não usa todo o antibiótico que o médico prescreveu, está ajudando as bactérias a ficarem resistentes. Imagine que alguém recebeu uma prescrição para usar 21 cápsulas de amoxicilina, que é um antibiótico comum, por 7 dias. E aí o sujeito fica bom no quinto dia e só toma 15 comprimidos. Os outros 6 ele guarda para uma futura infecção. E isso não deve ser feito, porque está se ajudando a bactéria a ficar resistente a esse antibiótico. E aí ela aprende a se defender e aí está originada a resistência bacteriana. Outros fatores que eu poderia citar que contribuem para que as bactérias fiquem resistentes é a comercialização de medicamentos com baixa qualidade, prescrições erradas, falta de prevenção para as infecções, baixas condições sanitárias e de higiene, e ainda uso excessivo e sem controle de antibióticos em animais.
Doutor, quais são as bactérias mais resistentes? Que doenças elas podem causar às pessoas? E essas bactérias resistentes oferecem risco de morte?
Pois é, o relatório da Organização Mundial da Saúde, publicado agora em abril desse ano, mostrou que há um grupo de 9 bactérias que estão produzindo mais problemas para a saúde pública em todo o mundo, né? Não só no Brasil. E aí, algumas dessas bactérias que eu poderia citar, por exemplo, é a Escherichia coli, que é uma bactéria comum, ela está presente em infecções urinárias, infecções transmitidas por alimentos. A Klebsiella pneumoniae também, que causa infecções do sistema respiratório e urinário. O Staphylococcus aureus, que está presente em infecções de osso e na pele. O Streptococcus pneumoniae, que é que pode ser adquirido, inclusive, na comunidade e que causa doenças como otite e meningite. As salmonelas e as shigelas, que estão envolvidas em infecções transmitidas por alimentos. E aí um alerta, porque isso às vezes acontece muito por falta de higiene. E finalmente a Neisseria gonorrhea, que causa a gonorreia, que é uma doença sexualmente transmissível, que pode inclusive causar infertilidade. Além dessas, tem um alerta importante que a OMS faz e que eu gostaria de lembrar a todos. A Organização Mundial da Saúde mostra que está havendo muita resistência ao tratamento da bactéria que causa tuberculose. Há cada vez mais casos de resistência. E em 2013 foram detectados em torno de 480 mil casos de resistência. Ou seja, se a gente não cuidar direitinho, né, de usar o medicamento como deve ser utilizado e dizer isso ao paciente, a gente vai acabar voltando ao tempo em que a gente morria por tuberculose.
Que triste, né, doutor? É realmente seguir a orientação do médico, do farmacêutico e tomar o remédio da forma que foi indicada, né?
Sim, perfeito. Isso é fundamental, que o paciente tenha compreensão do tratamento e que os profissionais estejam cuidando desse espaço de orientação para fazer com que o tratamento seja cumprido.
Doutor, essas bactérias estão restritas ao ambiente, restritas, né, ao ambiente hospitalar, ou elas podem se propagar fora dos hospitais também?
Pois é, Artemisa. Se tivesse, seria até bom se, menos ruim, né, eu poderia dizer, se estivessem restritas ao hospital, mas elas não estão. Elas também podem se propagar e são contraídas também fora dos hospitais. Então, eu acabei de mencionar, por exemplo, a Streptococcus, que está envolvida em uma doença comum que é a otite, que é uma inflamação do ouvido, né? Ela pode ser contraída na comunidade. E aí, quando mal cuidada, pode inclusive se alojar aí uma bactéria resistente e trazer danos para o paciente. Um outro exemplo que eu gostaria de citar é que esse mês foi divulgado na imprensa o caso de terem encontrado bactéria resistente em carne crua de frango. Ou seja, a manipulação da carne, eles levaram a carne para o laboratório e encontraram bactérias resistentes nessa carne. Né? E aí um alerta, né? O consumo de carne mal processada, mal cozida, né, mal frita, também pode alojar bactéria resistente e isso pode trazer consequências para a saúde humana.
É, especialmente num momento como esse, é que a gente tem que ser cuidadoso, né, doutor?
Verdade.
Doutor, a população pode se prevenir contra a resistência microbiana ou todas as estratégias para combater o problema devem partir das autoridades do setor de saúde?
Não, sem dúvida, a população pode e deve trabalhar para prevenir essa resistência. Tem medidas simples, lavar as mãos e evitar contato próximo com pessoas doentes, por exemplo, né, para prevenir a infecção. Usar preservativos para prevenir a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, como eu acabei de mencionar, que é a gonorreia. A gonorreia se transmite em relações desprotegidas e o preservativo evita isso. Usar os medicamentos, especialmente os antibióticos, somente quando eles são prescritos por um profissional de saúde. No caso, no Brasil, só o médico ou o dentista poderiam prescrever. Quando for usar o antibiótico, tomar com água. Né? Essa é uma regra geral, ela é importante. Não misturar antibiótico, nem com leite, nem com suco ou outra bebida. Tomar o antibiótico com água. E sim, usar todo o medicamento prescrito. Eu gostaria de enfatizar isso novamente. Há muitos pacientes que começam a tomar um antibiótico, experimentam uma melhora e guardam o resto do antibiótico em casa para uma futura infecção. E eu volto a repetir, isso não pode ser feito. Né? Mesmo com essa melhora, tome o tratamento completo, o que foi prescrito na receita que o médico lá ou o dentista colocou. E sim, nunca compartilhar drogas antimicrobianas com outras pessoas ou utilizar prescrições que sobraram. E por fim, aquilo que eu estava falando, inclusive em relação à carne do frango, cozinhar os alimentos adequadamente. Quem é que já não ouviu falar daquele sujeito que comeu uma carne mal passada, né, e contraiu uma salmonela e foi internado em um hospital? Essa é uma história comum que a gente sempre escuta na comunidade.
Doutor, cada hospital deve ter a sua comissão de infecção hospitalar responsável pelo combate ao problema da resistência microbiana, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre o trabalho dessas comissões e vocês, farmacêuticos, também integram, né, as comissões de infecção hospitalar. Como é que o senhor avalia o trabalho das comissões?
Artemisa, no Brasil, desde 1997, há um Programa Nacional de Controle de Infecção Hospitalar, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda que os hospitais incorporem esse programa e construam as suas comissões de infecção hospitalar. O papel das comissões é muito importante no cotidiano do hospital. Para nós percebermos isso, estudos internacionais afirmam que um programa de controle de infecção hospitalar bem conduzido reduz em torno de 30% a taxa de infecção do serviço. Além disso, uma comissão atuante pode garantir orientação e ações básicas de assistência à saúde e prevenir o uso indiscriminado dos antibióticos e germicidas hospitalares, evitando a resistência bacteriana e contribuindo, né, para proteger a vida dos pacientes e dos profissionais de saúde também. E os farmacêuticos são profissionais importantes nesse processo, porque a formação deles é muito próxima do medicamento. Né? Recentemente, nós estamos assistindo a um evento que está acontecendo neste momento no Distrito Federal. A Secretaria de Saúde está diante de casos de resistência bacteriana. Então, uma das medidas que o secretário recomendou para o Distrito Federal é as medidas de higiene. E sim, ele estabeleceu que os farmacêuticos devem estar presentes em todos os hospitais, junto às enfermarias, para monitorar a utilização dos antibióticos. Essa é uma medida, né, em que o farmacêutico assume um papel prioritário, porque é ele quem toma conta lá da gestão da farmácia hospitalar e que é ele quem gerencia os programas de farmácia clínica, que o Conselho Federal de Farmácia, inclusive, tem trabalhado fortemente com os conselhos regionais para valorizar.
Doutor, a partir de 2010, os antibióticos só podem ser vendidos no Brasil com a apresentação da receita médica. Eu queria que o senhor falasse sobre os efeitos dessa medida no combate à resistência microbiana.
Artemisa, essa é uma medida muito válida. Né? Ela chegou um pouco tarde no Brasil, mas como diz o jargão popular, antes tarde do que nunca. Né? Há sempre alguém, né, que reclama, inclusive, dessa medida, porque ela dificultou o acesso do antibiótico, do antimicrobiano. Mas, na verdade, era uma medida educadora. Né? O brasileiro estava acostumado a comprar um antibiótico sem receita, só que isso, ao longo do tempo, trouxe um prejuízo, um dano. Os familiares que hoje perderam seus parentes em um hospital com uma bactéria resistente sabem o quanto é que custa o problema da resistência bacteriana para a vida deles. E aí, o que acontece é que, com essa medida, se está dizendo assim, olha, o antibiótico é um medicamento extremamente importante, precisa vigiar o seu uso e ele tem que ser usado de maneira correta. Caso contrário, as bactérias podem se voltar contra nós, e elas já estão se voltando. Então, essa medida, apesar de ter ser algo que as pessoas reclamam, ela vem, né, se encaixar numa realidade para prevenir um problema maior. E as pessoas precisam compreender isso. Né? O paciente, né, a pessoa que compra ou que adquire o antibiótico, tem que entender da importância que um antibiótico tem para destruir a bactéria e aí sim preservar a saúde.
Doutor, nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil, em especial na Amazônia. Mais alguma informação, orientação que o senhor gostaria de passar aos nossos amigos?
Esse é um desafio. O desafio de combater a resistência bacteriana é de todos nós. Eu gostaria de mandar uma mensagem ao profissional de saúde, que ele cuide das pessoas, que ele busque orientar da maneira adequada, dê atenção para esse caso. Porque se ele transmite a mensagem errada para o paciente vai usar errado. Do lado do paciente, é preciso estar atento para usar o medicamento da maneira adequada. Ele usando da maneira adequada, ele vai prevenir um problema futuro e vai contribuir, inclusive, para proteger a sua própria saúde.
Doutor, então eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa, doutor Alberto Malta Júnior, e eu espero contar outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Artemisa, muito obrigado, parabéns pela sua equipe, parabéns à equipe da Rádio Nacional por abrir o espaço num instrumento de comunicação tão importante e oportunizar para que os ouvintes possam se informar sobre esse assunto, que a informação é algo extremamente importante para que nós intervenhamos junto aos problemas. Parabéns, muito obrigado, estou sempre à disposição e tenha uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde, com certeza.